Este tema que acabamos de escutar tem por título Que Mulher é Essa? É uma pergunta. É um dos temas que fazem parte de 2 de Abril, o disco da Kátia Mazzari Oliveira. Ela apresenta-se em termos musicais como A Garota Não. São cerca de 20 temas. É também um dos aspectos que se destaca deste disco, para além da sua qualidade, também a quantidade. Mas já lá vamos. Para já, vou dar as boas-vindas à Kátia, por ter aceitado o convite para esta conversa. Viva, Kátia.
Muito obrigada,
Boa
eu.
tarde
Obrigada eu pelo convite.
e bem-vindo ao Português Suave. É uma conversa que já vem muito atrasada, porque o Luís Varatojo, quando foi convidado pelo Rui Rodrigues para as conversas de emergência, destacou a Kátia, e na altura então tentamos conversar, mas era uma altura mais atribulada, com mais trabalho. Entretanto, saiu o disco, enfim, as coisas também não se proporcionaram, mas agora há mais um motivo, diria, mais um motivo extra, uma vez que a Kátia vai tocar este domingo num novo espaço na cidade do Porto, o Novo Ático, junto ao Coliseu, faz parte do Coliseu do Porto, e achei então que seria uma boa altura para falarmos, porque de facto há aqui várias, diria que já se impunha. Desde logo pelo teu disco, Kátia, obrigado então por teres aceitado esta conversa. Este tema é, enfim, eu tive muita dificuldade para escolher o tema de abertura. Normalmente escolho o single, mas desta vez, como o single já saiu há algum tempo, escolhi esta. Também pensei em escolher a música do José Mário Branco, mas acho que esta foi uma boa escolha. Este tema é representativo daquilo que tu és em termos musicais. Sim ou não?
Falamos do que mulher é essa?
Exatamente.
Sim. Pode ser um bocadinho, claro. Eu gosto de escrever sobre as coisas que me fazem aqui bulir as emoções, esta questão das desigualdades que nós ainda vivemos de forma tão vivida em pleno século XXI. É uma coisa que ainda me incomoda bastante, claro. Enquanto mulher, enquanto cidadã, não sou uma fundamental ativista aqui pela coisa feminina, pelo feminino, mas sou uma pessoa que vive diariamente esta luta da forma mais macia e delicada que se possa ter, mas por outro lado também puxando aqui um certo sarcasmo mais duro, que acho que é o que essa letra nos traz, quando eu digo no refrão: a preta não entra, a baixa não entra. Estou a ser assim muito declarada no que digo, e isto incomodou muitas pessoas. Há comentários engraçados até no vídeo do YouTube, do canal da garota, porque nem toda a gente percebe que eu na verdade quero passar aquela mensagem com uma grande ironia. Eu quero mais é que a preta entre, que a baixa entre, que todas as mulheres sejam consideradas no seu papel de mulher, independentemente da fisionomia, da cor, enfim, da escolha religiosa. E sim, pode ser representativa daquilo que eu pretendo, pelo menos, ser na música. E na música, na verdade, entre a música e a minha cidadania, há aqui uma ponte muito, muito estreita.
Acho estranho que haja esse tipo de comentários. Enfim, a ironia acho que é bem visível, está bem evidente na forma como tu dizes que parece que só há mulheres feias na tua cidade, como se, porque de facto a visibilidade está muito reduzida. E depois também aquela parte que eu acho muita piada das muitas fotos, e depois há só um cantinho onde se fala da pessoa, porque neste caso da pessoa, da mulher, porque parece que o que interessa é só o que está à mostra, não é? Não, perguntei se era um tema que te servia de cartão de visita, na medida em que, pelo estilo da escrita, lá está, pela inquietação que faz parte também da tua criação. Há pouco falei do José Mário Branco, é evidente que tenho que falar também nesta palavra da inquietação, porque ao ouvir esse teu disco, e de facto são 20 temas, ou à volta disso, também não deixa de ser notável, o disco já estava programado para ter esta extensão, ou depois a pandemia acabou por permitir-te acumular mais temas? Como é que foi esse processo de criação?
Eu disse que chega a esta dimensão, assim, um bocadinho até esta estapafúrdia de 20 canções. Inicialmente foi só um processo que foi correndo desta forma. Nunca tive o objetivo inicial de eu vou fazer um disco com 20 canções. Na verdade foi decorrendo, e as músicas iam ficando prontas e uma puxava pela outra, e há músicas que têm a mesma cor, pertencem à mesma família. E depois, por outro lado, senti, ok, agora temos aqui um conjunto 3, 4 que tem esta temática forte e tal, mas precisava aqui, em termos de alinhamento, de um tema que viesse também virar um bocadinho o bico ao prego ou mudar o ambiente. E então o disco foi-se constituindo, foi-se compondo destas várias peças. Quando chegámos às tantas, já num ponto bem avançado de processo de produção, e digo chegámos porque é sempre um plural entre o que eu faço e o trabalho lindo que tenho com o Sérgio Mendes, que é um grande amigo e é o produtor também, o co-produtor dos dois discos que lancei. Quando chegámos ali a um ponto mais avançado, houve uma noite que eu sonhei que, epá, este disco devia ter 20 canções, 20 é aquele número, sei lá, é um número redondo e é. Isso é um, era um número que me parecia até quase romântico no tempo em que estamos, é tudo tão efêmero, tudo tão frívolo e tão frágil na sua durabilidade, que pensei, pá, isto é contra a corrente, estar a lançar um disco de 20 temas, ninguém ouve lá quase hoje em dia um EP de 5 temas, quanto mais de 20 canções. Mas também isso foi um manifesto que quis fazer, é um disco que precisa de tempo, que precisa de um ouvinte que tenha tempo e disponibilidade e disposição para atender a estas canções. Então também é isso que define um bocadinho o caminho de cada projeto. No caso deste projeto, no caso da Garota, sinto que tem que ter ouvintes que queiram perceber as letras, que queiram perceber efetivamente quais é que são as camadas de interpretação que podem estar ali naquelas letras e nos instrumentos que se usam, no tipo de samples que vai buscar. Enfim, foi acontecendo. Não era um objetivo inicial, mas depois tudo se foi compondo nesse sentido. E fiquei muito contente com o resultado, sobretudo porque sinto que fui muito fiel e muito honesta àquilo que para mim é estar na música, quer em termos da composição escrita, quer em termos da parte mais instrumental. Sinto que fui mais arrojada e que fui também procurar aqui outros desafios e trazer outras linguagens com outros convidados que tive. Afastando até isto um bocadinho daquela parte mais folk que o primeiro disco tinha, mas eu preciso desta outra parte também mais eletrónica e mais desafiadora, então também fico contente por aí, porque sinto que consegui aqui conjugar elementos que no primeiro disco tinham ficado fora, era um disco mais frágil, mais vulnerável, e aqui fiquei contente com esta concretização mais desafiadora. A palavra é essa.
Curioso, introduziste já um tema que eu tinha também em mente para conversar contigo. Estávamos a falar do número de canções, são 20. A extensão do disco são à volta de 1 hora e 14, 15 minutos. Há essa diversidade de temas também, essa questão política e social que já falámos de uma forma mais abrangente. Há o lado feminino, há o lado político também, político partidário, há a questão da liberdade também acho que para ti é um tema central, é uma trave mestra do teu trabalho. Mas onde eu ia chegar daqui a pouco, e tu já falaste isso, é a questão também não da lírica só, mas depois também da parte musical, onde aí também se nota já um lado autoral muito, muito vincado. Tendo em conta que este é, entre aspas, o teu segundo disco apenas. Mas de facto é um passo muito muito seguro naquilo que estás a fazer, porque em termos musicais para além da amplitude, não é? Há também esse, não é tão normal ver uma voz autoral tão bem definida ao segundo disco. E dou-te os parabéns também por isso.
Obrigada. Ou seja, sabes, eu acho que também isto é toda uma vida que fui fazendo. Eu não estou a surgir com o segundo disco aos 17 ou aos 18 anos, como vejo. Pá, muita malta a surgir, são muito novinhos. Não são muito novinhos, não digo isto no sentido castrador ou crítico. É a realidade dessas pessoas, desses artistas. Eu já tenho 38 anos, percebes? E então também tenho toda uma história, tenho uma série de projetos que fui levantando, mas que depois, por um motivo ou por outro, não chegava efetivamente a concretizar do ponto de vista de vou lançar este disco, vou fazer esta edição de autor. Todas essas construções, mesmo que não finalizadas, algumas foram, outras não, algumas foram mais públicas, outras nada conhecidas, não saíram para lado nenhum. E isso foi-me permitindo, na verdade, posicionar-me. posicionar-me de forma mais assertiva, mais convicta em relação àquilo que eu queria fazer na música, percebes? O facto de ter realmente aqui já quase 4 décadas de vida é um distintivo, no sentido em que pá, eu já não estou assim tão perdida, tão à procura como se, como naturalmente me senti quando tive 16 anos e comecei a compor as primeiras músicas assim mais a sério, sério barra a brincar, aí andava a flutuar só. Agora já tenho uma postura diferente, muito mais crítica e exigente também em relação àquilo que tenho para oferecer. Nós, para fazermos um disco, temos que, eu acho que temos que levar isto muito, muito a peito e a sério, temos que nos levar a sério, não a sério de sermos sérios aborrecidos, mas o a sério de pá, quero fazer um disco que tenha alguma coisa para dar, porque senão é só mais um disco, estás a ver? E partindo desse princípio, também o próprio objeto do disco é uma coisa que para mim é fundamental ser trabalhada do ponto de vista estético, até ideológico e político, até o próprio objeto. E quis fazer tudo em papel reciclado e cozido à mão. É tudo feito aqui por uma jovem artista plástica de Setúbal, que é a Ana Polido. Pá, e que mete o coração em cada um daqueles exemplares, porque ela cose-os todos um a um à mão, não há dois iguais. E tudo isto para mim é criar um projeto musical, porque a música não se esgota em si mesma, não se esgota numa faixa que está no Spotify. É o vídeo que tu publicas, é a mensagem que tu emanas com cada fotografia que partilhas de um concerto, é o próprio objeto. A música tem que ser aqui uma conjunção de elementos que façam aquele projeto ter uma identidade própria. Portanto, falavas-me em termos musicais da coisa, sentiste que ficou mais consolidada, mais redonda. Eu até vou um bocadinho mais além. Eu queria que estes outros elementos dos quais falei, da imagem, do físico e tudo mais, se constituírem também eles próprios como elementos que compõem esta identidade. Percebes o que eu quero dizer?
Sim, faz tudo parte daquilo que é a tua identidade, não é? Não é só a questão musical, depois vais a esses pequenos pormenores. Estava a recordar-me, à medida que ias falando dessa questão da manufatura do CD, o Tio Rex, não sei se foi a mesma pessoa que fez o disco dele, mas também tem
Exatamente, exatamente,
esse
bem lembrado.
lado artesanal dos discos.
Tem absolutamente. Aliás, a Ana tem um pequenino universo que, na verdade, é pouco conhecido, porque opa, esta fatalidade de os músicos de Setúbal não saem muito para fora no contexto nacional, não passam muito nas rádios, e então, se calhar, o trabalho dela acaba também por não ser assim muito divulgado. Mas ela tem feito inúmeros discos para malta aqui de Setúbal, o Tio Rex, Museum, o James, porque. E há aqui quase este microclima de para apreciarmos muito o objeto como uma coisa que, pá, que se folheia com carinho. Tu estás a ler as letras, vês quem é que participou em cada canção, porque é que a escolha daquelas fotografias foi feita daquela forma, ou o tipo de material. E a Ana trabalha isso muito bem. Então, na verdade, o Tio Rex, tanto quanto sei, até foi o primeiro aqui em Setúbal a trabalhar com essa estética mais peculiar, diria assim. E eu, quando conheci os dos discos do tio, fiquei muito impressionada com a técnica e com aquele cuidado que a Ana tem, e sempre me fez sentido se editasse um disco um dia que o fizesse com ela. Até para valorizar também aqui a massa artística da comunidade de onde vem, não é? É diferente de mandares isto para uma fábrica que está na Itália, ou onde quer que seja, não é? Porque está na Itália, mas depois aquilo é chapa 5, são todos iguais uns aos outros. E é fixe também este movimento que se tem formado aqui em Setúbal de tentarmos criar objetos mais especiais. Não é por sermos especiais de corrida, mas é porque, pá, há uma visão nisto.
Sim, é de facto, pelo menos o do T-Rex, o último disco dele, é um objeto mesmo muito bonito, muito delicado. Também achei curioso, estavas a falar agora da malta de Setúbal. Tu também tens uma ligação, pelo menos muito próxima em termos musicais, com um Corpo Estranho. Também já foram meus convidados, eles e o Luís Simões. Há aí um ambiente também muito singular em Setúbal, além de termos artísticos e mais concretamente na música. Porque estavas a falar há pouco. Não passam muito daí, que é a proximidade em relação a Lisboa, por exemplo, que acaba por vocês estão se calhar ali no monitor, nem estou muito perto, nem estou muito longe. É um bocado tipo como a Barreiro. Outro dia estava a falar também com uma banda do Barreiro, também se queixava um pouco disso, de estão ali à mão de semear de Lisboa, mas são uma coisa à parte. É um pouco o mesmo espírito.
Opa, eu não sei o que é que é. Eu acho que é todos, mais uma vez, acho que é um conjunto de fatores. Nós temos eu não tive essa dificuldade, felizmente, sei lá, fui bafejada aí no caminho com muita sorte. E no primeiro concerto que dei, tive a felicidade de ter lá um elemento da Produtores Associados, que é uma das grandes produtoras de booking, de agenciamento aqui em Portugal. Tive a felicidade de os ter, de eles terem achado graça ao projeto e de quererem representar o projeto nesta coisa de o divulgar. Mas sinto que é muito difícil que esta rapaziada conseguir ter esses elementos, esses bookers, esses agentes, de malta bem formada. No caso de produtores associados, é malta que realmente são sérios e dignificam o teu trabalho. E sei lá, e não ficam com a fatia maior daquele que devia ser o teu provento disto tudo. São altamente respeitadores aqui nesta lógica do artista, do mercado, das fragilidades que o mercado possa ter. Enfim, eu estou muito satisfeita com o trabalho deles. E acho que em Setúbal temos muita dificuldade em criar este tipo de representação, em ter esta representação. Nenhum desses projetos que falavas, infelizmente, apesar de eu achar que tem todo o mérito para conseguir estar a ser representados por uma produtora maior, pá, não, a música não chega lá, não sei se a lógica é porque não é assim tão comercial, e de facto não é. Eu acho que nós não fazemos música muito comercialona, e se calhar por isso também não pegam tão facilmente nos projetos. E um bocado na mesma lógica as rádios, né? Tirando assim rádios mais alternativas, como a vossa, né? No caso, ou uma rádio nacional mais alternativa, como a Antena 3, que ainda assim vai passando coisas de vez em quando. Mas de resto, pá, às vezes sinto que nem a própria rádio local, nem a própria rádio de Setúbal pega nos artistas que têm, exatamente porque não são coisas comerciais, fáceis de ouvir e cativar logo o ouvido à primeira ou à segunda escuta. Acho que são projetos que exigem um bocadinho mais de quem está a ouvir, mais porque há uma composição escrita que procura sempre ser, pá, ser um bocado mais. Estás a ver? O Tio Rex escreve lindamente, Um Corpo Estranho, através do João Mota. Tem poesia pura feita em canções, e às vezes acho que também é um bocadinho o sintoma do país que temos. Não se ouvem bem as letras, não se dá importância ao texto. Há quem dê, obviamente, e ainda bem, salve para essas pessoas, mas eu acho que a maior parte das pessoas não está tão ligada assim com a parte poética, com a parte lírica do texto. Então, estes projetos acabam por não ter o espaço, o airplay, a importância que para mim deviam ter, porque, enfim, é um bocado a cultura de um país.
Sim, isso, em parte também concordo contigo. Olha, vamos falar do teu concerto próximo domingo, mais uma incursão à Norte. Vais estar acompanhada por quem? Queres-nos falar da malta que te acompanha em palco?
Sim, claro, claro. Olha, toco sempre. Aliás, é uma das premissas. Eu podia até tentar fazer aqui concertos mais em nome próprio, só e eu ser só em palco, mas acho que me sentiria ainda mais frágil do que sinto quando entro em palco, apesar de ser muito alta, fico assim uma formiga. Mas levo sempre comigo o Sérgio Mendes, como já falei dele, é o co-produtor destes discos e é o guitarrista, e neste momento toca baixo com o pé e toca sintetizadores e não sei o quê. E levo sempre também o Diogo, o Diogo Sousa, que faz a bateria, faz alguns tecladinhos também. E, pá, e na verdade, para além de serem grandes músicos, há um ambiente assim de camarim tão saudável, tão fixe, nós damos-nos mesmo bem. É muito fácil lidar com estas duas pessoas, então faço questão de ir sempre com eles. E vou levar uma convidada que vive no Porto e que também participa neste disco. Eu desafiei-a no início desta semana: olha, não queres vir fazer aquele tema que tu fazes lá no disco, que é o Tantos Desencontros, que é a Ana Deus, que canta um poema da Francisca Camelo nesse tema. E ela depois disse-me: Olha, deixa-me pensar, eu quero ir ver o concerto com certeza, mas ainda não sei se quero atuar. Depois, entretanto, já me disse: Eu estou aqui a dizer isto em primeiríssima mão, porque ainda nem divulguei nas redes, que bora lá fazer esse tema. E se calhar ainda fazia mais outro. Pronto, ainda ficámos aqui de combinar alguma surpresa para domingo.
É
Mas estou
mais um.
mesmo muito contente, porque a Ana Deus para mim é daqueles bastiões da música da mulher em Portugal. Enquanto artista, enquanto cidadã, pá, tenho tanta, tanta, tanta admiração por ela e seguia os projetos dela, a Bruta, o Osso Vaidoso, os Três Tristes Tigres, há tantos anos que, pá, quando ela aceitou vir gravar este tema no disco, para mim foi uma concretização mesmo muito feliz. Fiquei toda vaidosa.
É mais um docinho então para quem for ao Novo Ático no próximo domingo. O concerto é ao final da tarde, às 6 horas. Kátia, não te vou roubar mais tempo, agradeço a tua disponibilidade. Vou só agora tentar aqui tirar o nabo da púcara. O que é que tens projetado agora para coisas já a serem criadas? Sei que fazes parte ou participaste no disco da Lisbon Poetry Orchestra, o disco vai sair em final de agosto. Eles não é nenhuma inconfidência porque eles já também já divulgaram isso nas redes.
Sim.
Onde é que nós te vamos poder ouvir, quer a solo, quer participações? Podes nos divulgar, apresentar assim mais alguma coisa?
Participações neste momento não tenho assim nada. Quer dizer, mentira, tenho sim, mas não é uma participação, é uma parceria. Eu participei num tributo a Chico Buarque com o Luca Argel, com a Luísa Sobral, com o Jorge Palma. Éramos assim um quarteto engraçado. E depois fiz amizade com o Luca Argel e eu desafiei o Luca: Olha, devemos fazer uma música em conjunto. Eu gosto muito da escrita dele. Ele, para mim, tem um dos melhores discos desta última década, que é o Samba de Guerrilha. Admiro mesmo muito esse trabalho dele e desafiei-o para fazer. E depois, passados 2 dias, ele diz-me: Olha, já comecei, mandou-me um bocadinho de texto. E eu disse: Fixe, então vou continuar. E andámos assim durante uns dias. Ele mandava-me uma estrofa, mandava outra, 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 outra. Já tínhamos um texto muito fixe e depois fez-se uma música assim mesmo espontânea, que é uma música que para mim está assim um docinho de coco. E vamos gravar isso muito em breve e lançar assim que esteja pronta. Não há nenhum motivo para guardarmos aqui segredo. Estou mesmo super orgulhosa dessa parceria.
Muito
De
bem,
resto,
o
ainda
Luca.
não estou a trabalhar num disco novo porque este disco ainda, sei lá, saiu há 3 meses e ainda estou também a trabalhar nesta divulgação e no, nos concertos com isto. E ainda não tive tempo nem disponibilidade no coração para começar aqui essa luta nova que há de ser um terceiro disco.
Claro que sim. Eu acho essa parceria interessante. O Luca é também um grande autor também e um excelente compositor. Fico curioso então também para ouvir essa colaboração que espero que seja editada em breve. Para fecharmos então a conversa, não te roubo mais tempo, Kátia, vou-te pedir para escolheres um tema do teu disco.
Escolha a grande máquina.
Ok, está escolhido. A Grande Máquina, assim que continuamos no Português Suave. Kátia Mazar Oliveira é a garota não, ela vai estar no próximo domingo, a partir das 6, no Novo Ático, na nova sala na cidade do Porto. Kátia, obrigadíssimo, tudo bom e até breve.
Ó Sérgio, obrigada eu pelo convite. Boa
Adeus.
sorte para o teu programa.
Tá, adeus então, até breve.